A Segunda Mulher de César.
Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Segunda Mulher de César. Hoje tenho algo para dizer aqui na introdução, que não é muito usual, mas vou aproveitar para o fazer, porque tenho um follow-up naquele assunto que me deixou exaltado há uns tempos do Sr. Nuno Melo ser membro da organização da Câmara de Famalicão e depois concorrer às eleições legislativas no Círculo Eleitoral do Porto. E quais são as novidades? É que vi esta notícia aqui no Cidade 2 de Famalicão, que a Câmara de Famalicão propõe voto de congratulação a Nuno Melo e Jorge Paulo Oliveira. Pá, não conheço Jorge Paulo Oliveira, mas porquê que a Câmara está a dar votos de congratulação a Nuno Melo se é um gajo que concorreu pelo Porto? A Câmara do Porto que dê, ou de Irmesinde, ou de Gaia, ou do que quiserem. Agora, pá, um gajo que... Não, pronto, não vale a pena voltar a este tópico, é só deixar aqui o meu voto de... o oposto à congratulação, pronto, o voto de repulsa à Câmara por ter compactuado com este gajo, está bem? Dito isto, vamos ao tema desta semana. É verdade, logótipos, é verdade, logótipos ou logotipos? Já fica aqui logo o início, né? Por acaso acho que é logotipos, mas vamos dizer logos para não complicar, está bem? E é claro que este episódio surge um pouco em sequência daquilo que eu disse na introdução, porque surge com a polémica com o símbolo do governo da República Portuguesa, que foi trocado e agora voltou ao inicial. E eu sobre isso tenho uma opinião mais ou menos bem formada, quer dizer, mais ou menos formada, vá. Que é, o símbolo antigo, que agora foi recuperado por Luís Montenegro, é péssimo. Não há volta a dar, é péssimo. É antiquado, é feio, é mau para o uso digital, que é um dos principais motivos para o aparecimento do outro. É absurdo. É absurdo e também é absurdo voltar a ele. Porque se não concordam com o novo logo que o PS pediu, façam outro. Por favor, não gastem mais de 74 mil euros, mas façam outro. Agora, voltar ao antigo, que não tem jeito nenhum, é só estupidez. E o novo, quando ele surgiu, o novo que agora foi deprecado, quando ele surgiu não me pareceu ideal, não é? E já ouvi que tem um problema, que é no facto de não funcionar tão bem quando é apresentado a preto e branco, porque no fundo são formas geométricas, por isso não há bem forma de identificar que estamos a falar de Portugal quando vemos a preto e branco, mas tem também o problema, pronto, de ter custado 64 mil euros por ajuste direto, que pronto, tem sempre um problema acrescido e aí estamos totalmente de acordo, mas o logo funciona. Eu acho que o logo faz sentido, porque é bonito, representa Portugal, é simples, e funciona bem no contexto digital, onde em grande medida é onde este logo do governo é utilizado para documentos que são tratados de forma digital e com isso a cores. E claro que dizer que qualquer pessoa fazia aquilo no Paint de dois retângulos e um círculo, pronto, nem sequer vou entrar por aí, porque é tão absurdo que nem faz sentido discutir isso. Mas voltar ao antigo é que não, pá. Eu acho que devíamos mudar estes logos todos. Por exemplo, o logo da seleção devíamos mudar também. Faz algum sentido aquela cena em formato, sei lá, pá, em formato de cálice da Eucaristia, com as cores de Portugal e quinas e tudo lá para o meio. Façam uma coisa simples, uma coisa bonita de se apresentar numa camisola, bonita de mostrar ao mundo, pá, que nos represente. Agora, isto é que não, está bem? Porque estes logos antiquados e horríveis, eu achei que já tínhamos passado essa fase, mas aparentemente não. Claro que este episódio não surgiu só para falar sobre o logo do governo português, surgiu como mote, mas eu queria falar de outros logos mais interessantes e com menos polémicas, pelo menos alguns deles. E eu não sei se vocês se vocês já jogaram aquele jogo ou aqueles jogos, pá, porque acho que neste momento já existem para aí 50 jogos desses, em que tinham de acertar os logos apareciam tipo sem, ou sem o nome da empresa ou com o logo só metade, e vocês tinham que adivinhar o nome da empresa. Às vezes era escolher entre quatro, outras vezes era escrever mesmo o nome da empresa, e no fundo a cada 10 logos que aparecia, reaparecia o da Shell, que tem aquela forma clássica de concha, lá está, que aparecia sempre nesses jogos. Eu joguei muito a isso, ainda assim não sou muito bom com logos, pá, se calhar em logos de carros até me safo, mas em logos de marcas aleatórias, principalmente aquelas que não têm representação em Portugal, sou péssimo, mas queria-vos falar de alguns que toda a gente conhece, ok? O primeiro que queria falar é o logo da Apple, que é um dos mais conhecidos, não é? Que no fundo é uma maçã trincada, não é? É isso, não é? É uma maçã trincada. E não sei se vocês sabem a origem, mas o símbolo, o logo original da Apple não era aquela maçã trincada, era uma imagem do Isaac Newton debaixo de uma árvore com a maçã. E é daí que vem a referência à Apple, não é? E no fundo fazia uma homenagem ao físico que causou toda uma revolução e era um gajo genial e era com esses valores que a Apple se queria identificar e por isso manteve não só o nome Apple, mas também a maçã como representação, mas neste caso uma maçã trincada. Aparentemente a maçã está trincada para não ser confundida com outras frutas, por exemplo com uma cereja, não é? Que as cerejas normalmente não trincas, não é? Metes tudo à boca, por isso faz sentido. Como design faz todo o sentido. E o mais engraçado deste logo é que ele foi feito em 1977. É um logo que neste momento tem mais de 45 anos. Só mudou a cor da maçã, que inicialmente era um arco-íris, não é? Que ainda é bastante conhecido hoje em dia e agora está naquele cinzento moderno. Mas o logo em si é muito moderno, principalmente se tivermos em consideração que foi feito em 1977. Agora, se o compararmos com o logo do governo português, fica ainda mais caótico ter um logo tão antiquado como aquele que Luís Montenegro quis repescar, porque a Apple em 77 já tinha um logo todo estilizado, que é um recorte de uma maçã trincada. Pá, que eu não sou um fanboy da Apple, aliás, eu tenho as notas para este podcast escritas num tablet da Samsung. Estou longe de ser um fã da Apple, mas no logo não há muito a dizer. É icónico, é simples, é eficaz, é inconfundível. É tudo aquilo que se quer de um logo. E por isso ficam aqui os meus props para o senhor Rob Janoff, que o criou lá na década de 70. E é engraçado como se mantém até hoje, e eu acho que vai se manter para sempre, que enquanto a marca existir, porque é exatamente aquilo que a Apple precisa. E por isso, para que mexer? Agora, mais uma vez, se tens um logótipo que... logo que não funciona, pá, muda, está bem? Estou a dizer isto para empresas que estejam a ouvir, está bem? Empresas, entidades, governos, quem quer que seja. Outro logo simples, eficaz, icónico e inconfundível é o logo da Nike. Ou Nike, como pessoas gostam de dizer, até porque está certo. E supostamente o símbolo representa uma asa da deusa Nike, deusa grega Nike, que é a deusa da vitória, que inspirou o nome da marca, e por isso aquilo parece uma asa. Por isso, se vocês não sabiam, ficam já a saber e podem partilhar isto com o mundo. O logo da Nike é inspirado numa asa de uma deusa grega. E lá está, passa essas linhas agressivas de velocidade e audácia que a marca queria passar, com esse efeito de movimento que as próprias asas também dão. Agora, o curioso deste símbolo é que quando a designer Caroline Davidson o criou em 1971, ou seja, mais um logo simples, icónico e da década de 70, mas quando ela o fez, recebeu 35 dólares da empresa. Portanto, o pagamento para um dos logos mais reconhecíveis, conhecidos e icónicos do mundo foram 35 dólares, que é completamente absurdo e é um negócio para a Nike, pelo menos, quase tão bom como aquilo que depois fizeram com o Michael Jordan e que fez a marca explodir por esse mundo fora. Explodir num bom sentido. Mas ainda assim, 35 dólares por um logo que eles usam em tudo desde 1971 é um negócio lucrativo para esta empresa. E lá está, vocês podem falar também de logos famosos, mas que são, na verdade, logos normais e que só são famosíssimos porque a marca ficou famosa. Eu acho que a Nike e a Apple aqui diferem-se um pouco, porque os logos, na minha opinião, são bastante bons pela sua simplicidade e por aquilo que representam. Agora, a McDonald's, por exemplo, e a Coca-Cola vai um bocadinho no sentido oposto, não é? Porque, no fundo, são dois arcos dourados a fazer um M de McDonald's, e outra é Coca-Cola escrita com uma letra bonita, ainda assim antiquada, e que só se mantém até hoje porque já são icónicos dessas marcas que são mundialmente conhecidas, e por isso não faz muito sentido mudar muito, porque na verdade são logos absolutamente normais. E o mesmo se passa com marcas de carros, não é? Apesar de haver quase sempre um significado por trás dos logos das marcas, são logos simples, sem grande história, ou nem vou dizer grande história, mas sem grande design por trás, não é? Por exemplo, temos o símbolo da Mercedes, a estrela de três pontas, que supostamente representa o domínio que a marca queria ter no transporte terrestre, aéreo e marítimo. Pronto, pá, são ideias. Ou temos, por exemplo, o logo da Toyota, que não sei se vocês estão a par, mas dizia-se que o logo da Toyota foi construído para escrever Toyota lá dentro, não é? Que tinha as letras todas de Toyota. A verdade é que tem, se fizermos aqui um esforço para encontrar algumas das letras, mas aquilo que o logo representa é, obviamente, um T de Toyota, não é? E depois os dois aros que se entrelaçam, segundo a empresa, representam a marca e o consumidor, não é? O cliente, que estão sempre ligados e fazem sempre um trabalho em conjunto, que é para isso que a Toyota exige. Exige não, existe. Profundo isto. E temos também o logo da BMW, que no fundo é um círculo dividido em quatro quadrantes azuis e brancos, e supostamente representa a origem da empresa no mundo da aviação, não é? O círculo a representar a hélice de um avião, e obviamente o azul e o branco, as cores da Bavária, de onde a empresa é. Tudo muito simbólico, e estas marcas de carros gostam de fazer isto sempre muito, muito simbólico, faz sentido. Mas para mim, os meus logos favoritos são aqueles que têm significados escondidos ou semi-escondidos, não é? Que têm aquele piscar de olho a um significado diferente. E há imensos desses. E eu queria pedir desculpa, primeiro, por se me esquecer de alguns. E também pedir desculpa porque há alguns que, depois de verem esse significado, vai ser impossível deixar de ver esse significado lá, ou esse pormenor lá. Por exemplo, o símbolo da Amazon, que aproveita o facto de o nome Amazon ter um A e um Z, e coloca uma seta entre o A e o Z para representar que esta empresa vende tudo de Ásia. Claro que depois funciona também como um sorriso que supostamente representa a satisfação do cliente, pena não significar a satisfação dos trabalhadores, mas não vamos entrar por aí hoje, porque estamos apenas a falar de logos. Outro interessante é o da Volta à França, do Tour de França, que aproveita o R de Tour e coloca lá uma bola amarela e faz uma pessoa andar de bicicleta no, dentro do logo, que é sempre giro, não é? Devia tratar-se de uma prova de ciclismo, por isso fica também essa menção. Depois temos o logo da LG, que tem as letras do seu nome, não é? Um L e um G, a fazer uma cara a piscar o olho. Por isso, aqui aquilo que eu disse de logos que piscam o olho, estava a referir-me, obviamente, ao logo da LG. Um logo fofo, é um logo que funciona, é icónico também, reconhecível, e representa muito aquilo que é a empresa, não é? Life's good, e aquele piscar de olho do próprio logo. É engraçado. Há um restaurante, não sei se vocês conhecem, mas certamente já viram o logo deste restaurante na internet, porque é um clássico de design e é dos meus favoritos, que é o restaurante The Swan and the Mallard, que tem, no fundo, é um retângulo preto, né, com um cisne a branco, ou uma cena a simular um cisne a branco, só que esse cisne faz o símbolo de, aquele símbolo de I, sabem? Aquele que vocês podem usar carregando no Shift 6, ok? Não sei se estão a ver aquele símbolo de I, não sei o nome do símbolo, mas o ganso faz esse símbolo, e no negativo, ou seja, no preto, está um pato preto. E pá, é um símbolo icónico, se vocês não conhecem, pesquisem Swan and Mallard e vão ver que é um logo absurdamente genial. E é uma maravilha de design. É bonito, inteligente e icónico. Pá, não se pode pedir também muito mais a um logo. Agora que começamos a entrar aqui em significados mais escondidos ou subtis, ok? Temos, por exemplo, o logo da Carrefour, que já não sei muito em Portugal, mas acho que o logo está mais ou menos presente na cabeça de toda a gente. Mas aquilo que eu também não sabia, até pesquisar um pouco para este episódio, é que o logo da Carrefour tem um C no espaço negativo, a branco, entre aquele símbolo azul e símbolo vermelho que tem lá. Faz um C de Carrefour. Pá, de nada, ou lamento se vos estraguei o símbolo do Carrefour. Depois temos, pá, temos o clássico urso escondido na montanha da Toblerone, né? O símbolo da Toblerone, que tem um urso lá representado, que também, depois de vocês verem o urso, nunca mais conseguem olhar para o símbolo sem ver esse mesmo urso. Depois temos a Gillette, que tem uma linha na pinta do I, na pinta do I de Gillette, tem uma linha diagonal que parece feita com uma Gillette. Pá, inteligente, subtil, bem jogado por parte da Gillette. Outros logos que eu gosto muito são logos de zoos. E vi nomeadamente o Colner Zoo e o Zoo de Pittsburgh, que têm animais dentro do seu logo, não é? Por exemplo, um é um gorila e um leão virados um para o outro, a branco, e eles são, essas silhuetas são formadas por uma árvore verde. Ou seja, no fundo, natureza e animais, é engraçado ver esses logos com aproveitar o espaço negativo para passar uma mensagem. Mas o meu favorito, e aquele que é o meu favorito, porque na verdade é que eu odeio mais, porque depois de eu descobrir isto, nunca mais consegui olhar para o logo desta empresa da mesma forma, sem ver aquilo que eles querem transmitir, que é, se vocês não conhecem isto, peço desculpa, mas é o logo da FedEx, que entre o... Portanto, tem o logo da FedEx, não é? Entre o E e o X, no fim da palavra, há uma seta no negativo, a branco, ok? Há uma seta. As duas letras, ao encostarem, formam uma seta que simboliza, segundo a empresa, o movimento, não é? O transporte, tudo isso que a FedEx representa. E depois de verem, nunca mais vão conseguir não ver a seta no símbolo da FedEx. Por isso, de nada, ou peço desculpa, está bem? Dito isto, falando de alguns dos meus logos favoritos, vou passar ao Smooth Operator para tentar que vocês tenham ferramentas para ligar a este tópico de logos, ok? Vamos então gerar aqui. Cacau. Ok, este é fácil, não é? Vocês estão a falar de cacau. Podem dizer, sim, pá, por acaso, gosto bastante de chocolate. Quanto mais percentagem de cacau, melhor. Mas, pá, por exemplo, o meu favorito, dos meus favoritos é Toblerone. Por acaso, não sei se vocês sabem, mas no logo da Toblerone tem lá um urso escondido. Pá, yeah, tem mesmo. Não, vão ver. Pá, há outras cenas assim de logos que são engraçadas, que as empresas metem e já estão a falar de logos, ok? Vamos ver aqui outro tópico e Raybi, ok? Pá, eu não queria muito ir por aqui, mas tudo bem, podem estar a falar de logos e fazer uma passagem para emblemas de equipas e dizer, pá, por acaso há uma equipa de Raybi que tem também assim uma cena escondida que, pá, eles têm um animal, já não sei que animal é que é, mas tem lá um animal e... pá, está escondido no nome da equipa, ok? A mascote está escondida no nome da equipa, pá. E é engraçado. Eu, por acaso, não sigo muito o Raybi, mas apareceu-me isso. E, pá, não sigo o Raybi porque não me interessa. Pronto, já estou a falar de Raybi. Eu, pessoalmente, não sigo muito o Raybi, por isso é que também não iria puxar para Raybi, está bem? Mas vocês podem, se quiserem, através de emblemas, que não era bem o tópico de hoje. Aliás, eu fiz de propósito para excluir emblemas de equipas de futebol, de todos os desportos, porque isso dava um episódio por si só, no futuro, mas hoje era mesmo para falar de logos. Espero que tenham gostado, acho que foi um episódio muito acelerado, pareceu-me pelo menos, mas digam aí nos comentários o que é que acharam, e digam também o vosso logo favorito, ou outros logos que eu não mencionei que tenham um significado escondido. Obrigado por terem estado desse lado, e até à próxima.
A segunda mulher de César.